E aí, pessoal, tudo bom? Certinho, boa noite. Boa noite. Bom, obrigado por terem vindo. É, mais um dos nossos sábados aqui no CEF. A gente vai conversar mais um pouquinho. O pessoal falou que semana passada a palestra do Thiago aí foi muito bacana. Quem que veio aí? Tá aí hoje. O cara arrasou aí, né? O pessoal, todo mundo pirou na batata. Bom, muito bom. Porque aí quem não veio, porque às vezes não vem porque não sabe quem é o Thiago, é bom ficar curioso. Thiago é ele. Ele, na verdade, ele estava ali atrás esperando falar para ele abrir a porta e aparecer. Né? É um pedacinho aqui, mise-en-scène dele. É o Cabral Ades, né? Não é o Google Ades. Então, a gente... Esse ano tem bastante gente para vir aí, e gente que é do CEFLI apresentando material. Se vocês virem quando alguém que vocês não conhecem, para conhecerem. Às vezes tem gente que vem, não, eu vou porque me falaram que é para na Praça do Cabral, eu vou porque eu já conheço o Cabral. Então, o CEFLI tem muita gente boa para apresentar. Então, quando tiver alguma outra pessoa falando aqui, deem um voto de confiança e venham conhecer. Em geral, as pessoas curtem muito. Né? E depois quem me fala, eu devia ter ido. Mas depois falta a janela da agenda da pessoa, batendo com a nossa agenda para a pessoa vir de novo logo. Aí demora. Né? Então, não é sempre que tem essa disponibilidade. Então, aproveitem, fiquem ligados. A gente fechou na penúltima semana, na minha última palestra, de um modo geral, o assunto de defesas espirituais. Eu queria abordar três tópicos e a gente abordou esses três tópicos. A conversa acho que foi bastante produtiva. Para muitos, surpreendente. Para alguns, um pouco frustrante, porque pensaram que iam receber uma receita de bolo, né? Como fazer uma defesa espiritual, né? Dois ovos, uma xícara de farinha, né? Não é assim que funciona. Você tem técnicas que funcionam para alguns tipos de atitude espiritual, de confrontamento, de problemas de relacionamento. Tem técnicas que funcionam, sim, mas as técnicas, elas são apenas técnicas. Elas funcionam na parte prática e não mudam a origem da questão que se quer abordar. Raramente técnica resolve alguma coisa, né? A técnica, ela cuida de uma situação, trata de uma situação. A gente chama de... engraçado que o pessoal na área técnica criou uma maneira de se expressar, principalmente o pessoal da área de telefonia, e eles falam que tem tratativas. Eu acho muito engraçado essa palavra, né? Tratativas. Não, tem uma tratativa em andamento na região, porque não é uma manutenção, porque não está quebrado, mas é para fazer o negócio funcionar direito, porque o sistema está precisando ser tratado. Então você tem uma tratativa, é como se estivesse doente. E é uma rede com um problema, com obstrução, com alguma coisa que está funcionando mal. Então não é algo que está quebrado. Curiosamente, as técnicas atuam para os espiritualistas da mesma maneira que na área técnica as pessoas têm as chamadas gambiarras, né? Já ouviu falar em gambiarra? É aquele conserto que você faz com alguns elementos básicos: fita adesiva, durepox, araldite, né? São as gambiarras, aquilo que, em vez de você trocar uma peça, você faz ela continuar funcionando. Algo muito comum para quem teve Fusca carburado, né? Não esses últimos que saíram, já tinha injeção eletrônica, mas eles lá, assim, quebrava, era arame, clipe de papel, né? Funcionava. Eu lembro que eu tinha um Gol que ele quebrou uma vez, eu arrumei ele com um arame, dois clipes de papel, um pouco de esparadrapa, porque eu não tinha fita isolante, e ele ficou funcionando um ano e meio, né? Era aquele Gol chamado geladeira. Não sei se vocês lembram, quando você olhava o motor funcionando, ele ficava fazendo assim. Né? Era fantástico. Hã?
Não, nós tivemos.
É, não, o meu era aquele verde táxi, lembra? Quando todos os táxis eram verde vômito. Era aquele, eu tive um, e ele tinha sido táxi, inclusive, né? Aquela coisa que você descobre depois que você compra, né? É divertido. Pô, é uma gambiarra. Resolveu o problema? Não. O problema da gambiarra é que você não sabe o que ela está fazendo com o sistema. E quando a gambiarra foi para o espaço, eu estava a 800 km de São Paulo, numa estrada, no meio do mato, e aí o motor estourou de uma vez. Foi muito divertido, sabe? Assim,
não tinha um clipe de papel para me ajudar na...
Pois é, nessa hora eu tinha fita isolante, tinha esparadrapo, tinha clipe de papel, mas aí o problema tinha sido um pouquinho mais sério. Nessa hora já foi aquele ponto em que não era uma aspirina que ele precisava, não era, né, não era de um band-aid com mertiolate, ele estava precisando de um transplante, né? E foi um transplante, eu tive que comprar o motor depois, mas tudo bem. Mas o interessante são as consequências disso, porque o efeito cumulativo de uma gambiarra a gente não percebe até que haja uma ruptura de sistema, né? Até que você faça algo voltar, até que, porque aí o que acontece? Você tem um problema. Você, em vez de fazer a manutenção e depois consertar de verdade, assim, ter uma manutenção básica para andar, que as pessoas fazem o quebra-galho, e depois resolver o problema, reformar, trazer à tona, não, a gente costuma deixar. E a gente se acomoda assim na parte espiritual também. Então, às vezes a gente não pensa nisso, mas quanto a gente tem de posturas que são supostamente espiritualistas, mas que elas são realmente questionáveis no ponto de vista ético, espiritual. A ética espiritual, ela é chamada por alguns, no plano espiritual e no plano físico também, de cosmoética. Por que cosmoética? Cosmo no sentido de todo, né? No sentido de mundo. Significa mundo, significa tudo. A gente usa a expressão cosmo para falar do todo, porque o mundo dos antigos, que era representado pela palavra cosmo, incluía a matéria que a gente percebia, a energia vital das coisas, que era uma coisa inseparável da matéria, mas incluía também o céu, as estrelas, o sol e a lua, tudo que era percebido fazia parte do cosmo. Então, cosmoética é uma ética que vale em qualquer lugar. E a gente tenta assumir essa condição de que a cosmoética é uma ética que vale também para as estrelas, ou seja, para outros planetas, para outros locais. É uma ética que a gente consegue encontrar paridade em qualquer lugar que a gente for, mesmo que apenas como espírito. Que vai valer no plano espiritual, vai valer num outro planeta, independentemente da cultura, desvinculada da moral. Tem a ver com a maneira de agir e não com as crenças de valor certo e errado. Né? A gente não pensa muito, mas a palavra ética, a base é ethos. Ethos é fazer. Né? É agir, fazer. Ética é o como se faz. E a gente mistura isso com questão moral. A questão moral é outra coisa. Né? A moral é ditada pela nossa herança cultural junto com ditames dogmáticos. Sejam esses dogmas fundados em crença religiosa ou em crença política, porque é a crença que faz a gente funcionar como sociedade política. A gente tem crença no sistema. Eu não vou entrar aqui em aula de sociologia nem de história. Se fosse falar de história, eu ia ter que chamar o professor de história para falar aqui na frente. Aí ia ficar melhor do que eu falar, né? De repente convido o cara, fala um pouquinho de história. Mas a gente precisa ter uma noção da nossa maneira de agir, das consequências da maneira de agir. Então a gente pensa, às vezes, está sendo espiritualista com alguma coisa. Mas o que é ser espiritual? Ah, eu estou sendo espiritual, estou agindo de uma maneira espiritualizada. Mas aí você está agindo de uma maneira que está sujeita a um ditame moral. E que, em termos de prática, na hora da interação, não é uma coisa cosmoética. Né? Isso é uma coisa para a gente pensar. Tem coisas simples que a gente vê acontecer. Uma das defesas mais comuns que as pessoas usam na espiritualidade é a defesa de concha ou de bolha, que as pessoas fazem simplesmente pensando como se, ou de barreira, que a gente chama de barreira reflexiva, seria um termo mais técnico, que seria uma maneira de você não ser atingido por uma certa energia, porque você está mandando ela de volta para quem gerou. Isso é uma coisa muito interessante, porque pela moral, isso é injusto. Se a gente for seguir a tradição judaico-cristã, você tem uma fundamentação anterior a Jesus para isso. Você tem lá no Código de Hammurabi, você tem a lei de Talião, né, olho por olho, dente por dente, que as pessoas até hoje levam isso a sério. E não entendem o espírito da ideia, que ficou mal traduzido, né, ficou mal trazido a nós pela religião, a ideia do dar a outra face, que muita gente não saca o que Jesus estava falando e acha que a questão é o processo de ser humilde ao extremo da humilhação, né? Não é essa a questão. A questão é não devolver agressão com agressão. A questão é o que você faz com essa energia. Ele, sabe, aquela questão, olha, é melhor você tomar duas pancadas do que devolver uma pancada com uma pancada. Porque se você souber o que fazer com essa energia, você vai ficar bem. Né? Isso é uma coisa que a gente não presta muita atenção, mas é muito comum. Assumir uma postura vingativa do ponto de vista espiritual. Que é uma, isso é uma postura vingativa. Se estão com raiva de mim, quero mais que essa pessoa fique com tudo para ela. Quero, não vai pegar nada, vai voltar tudo para essa pessoa. Cansei de ver gente espiritualista falar esse tipo de coisa. Se acha espiritualista, né? Mas, na verdade, a pessoa está sendo dogmática, ela está sendo antiquada, inclusive, em termos religiosos, né? Mas é comum. É comum. Eu falei bastante nas palestras que a gente falou de defesa espiritual, eu falei sobre o processo de olhar e julgar. Como é pesado emitir juízo quando a gente vê alguém, vê uma ação. Quanto tem de peso isso? O que significa esse julgar? O julgar é inevitável para a gente. A gente olha e a gente classifica. Se você olha e sabe a cor da roupa da pessoa, você olha e tem alguma impressão sobre a forma, você está emitindo juízos. A questão é quais são os juízos práticos, que a gente pode chamar, então, de juízos éticos, porque eles vêm da prática da existência de quem está no mundo físico, de quem está no mundo espiritual. Você precisa, para interagir, você precisa tomar ciência de alguma coisa do outro. E a única referência que nós temos para tomar ciência do outro somos nós mesmos. Então, nós sempre tomamos o outro em relação a nós. É a única maneira de percebermos o outro. A gente pode até comparar uma pessoa com a outra, mas os valores usados são nossos. Eu não estou incorporando os valores de um para comparar com o outro, ou de outro para comparar com um. Eu estou usando os meus valores para avaliar ambos e compará-los mutuamente dentro dos meus ditames, da minha autoridade judicial. E é isso que a gente faz. A gente emite juízos o tempo todo. A questão é simples. Quando eu penso, olha, fulano é mais alto do que ciclano, essa informação pode ser útil se eu precisar de uma pessoa mais alta ou de uma pessoa mais baixa. Agora, quando eu penso num juízo do tipo, ah, não gosto de fulano porque esse fulano se veste mal, não gosto de ciclano porque ciclano tem um olhar feio. E aí? Se veste mal em relação a quê? Ao seu padrão. É algo relativo e, em geral, dispensável. Então, não é um juízo ético, é um juízo supérfluo, é um juízo que não tem uma necessidade prática para você como pessoa. Ah, mas é para... Eu estou olhando as pessoas que eu vou contratar para ser vendedor no negócio que eu gerencio ou que eu possuo. Preciso de pessoas de boa aparência, de pessoas bonitas, de pessoas bem vestidas para vender meus produtos. Está na ética comercial. Você olhar a aparência? Tá. É uma prática comercial? É. Está dentro da ética espiritual? Não. É cosmoético fazer isso? Não. O comércio em si não é anticosmoético. O que nós fazemos com ele pode vir a ser. Isso é muito interessante. Porque numa rede de interdependências sociais, nós precisamos de troca. E a moeda nos ajuda a não depender do escambo direto. Porque se você só produz batatas e precisa de várias outras coisas, que vai do arroz ao tecido para fazer roupa, ao material de construção para casa, você não pode ir trocando tudo por batatas, né? Não é prático. Mesmo na época do escambo, você ia trocando um material por outro até conseguir o que você precisava. A questão é que a possibilidade de você ter uma moeda comum gera também a possibilidade de você não usar a energia que você tem. Porque qualquer potencial acumulado é energia. Dinheiro é potencial acumulado, dinheiro é energia. Não é problema ter energia, não é problema usar energia. O problema é não usar a energia. O problema é como usar a energia. E aí a gente pode questionar a prática. Então, pode chegar um ponto em que o nosso sistema de comércio, de base, de fluxo de energia, fica com problemas práticos, problemas de uso, logo, problemas éticos. Tem gente que culpa um sistema ou outro. O problema é o capitalismo. A outra fala, mas o socialismo não funciona. O problema não é o capitalismo ou o socialismo. O problema somos nós. Não importa o sistema que a gente invente, enquanto nós deixarmos que o nosso comportamento seja mais animal do que espiritual, a nossa espiritualidade vai estar sempre comprometida. Vai estar sempre abaixo do instinto. E tem pessoas que têm um instinto muito forte de território, de dominação, e usa isso de diversas maneiras. Tem gente que usa para acumular dinheiro, tem gente que usa para acumular poder, tem gente que usa para defender um território. Cada pessoa usa de um jeito. Aí tem pessoas que então tem o poder pelo poder, o outro tem o poder pelo ego, por si. Engraçado isso, tem pessoas que têm sede de poder, não pelo poder sobre os outros, mas pela aparência de poder. Muitas vezes é insegurança, a pessoa quer se sentir invulnerável. E isso acontece com energia em geral. Então isso acontece com quem mexe com qualquer tipo de energia, inclusive a espiritual. Inclusive a espiritual. Tem gente que me pergunta, às vezes, porque eu falo, não leva o julgamento comum de que um espírito que está com sede de poder, prejudicando, comandando e organizando, que ele é burro. Pelo contrário, o cara tem que ser muito inteligente, muito sagaz para controlar muito poder. E tem gente que fala, mas se ele é inteligente, como que ele então faz coisas que prejudicam os outros. Se ele é tão inteligente, como que ele faz isso? Porque inteligência, raciocínio, lógica, é uma ferramenta como qualquer outra. São ferramentas, é um ferramental, como usar um martelo para bater um prego ou para estourar a cabeça de alguém. É uma ferramenta. O uso que eu faço da ferramenta é que vai dar a ele uma relação ética com a realidade, uma relação prática. É o como nós usamos a ferramenta. Então, a gente, às vezes, não se toca. E a gente na ânsia de uma certa relação de conforto com o meio, na situação que a gente vive, a gente coloque um filtro, um óculos colorido para olhar a realidade da cor que a gente quer, para justificar nossas ações. Então, é muito comum, sim, a gente fala, olha, essa pessoa faz uma atividade espiritual, ela é, então, espiritualista. Mas, como é que ela age numa situação de confronto? Quais são as escolhas que estão acontecendo dentro dela? Ela coloca a maneira de agir em prática de uma maneira que funciona em qualquer lugar, ou só funciona com seus óculos coloridos especiais? Que é o mais comum que a gente vê por aí. Então, uma questão simples, uma questão, como eu estava falando, de relacionar dinheiro com energia, a gente não consegue sacar isso, né? A gente não consegue sacar. Que não é problema a pessoa ter muito dinheiro, a questão é o que ela está fazendo com o dinheiro. Então, não é problema a pessoa ter uma condição em que ela concentra decisões no mundo espiritual, que ela tem muita energia de troca no mundo espiritual. O problema é o que ela faz com isso, são as escolhas que vêm junto com essa condição de poder. Esse poder está sendo usado para quê? A gente tem muita grana e quer construir um castelo para reunir tudo o que ele sempre quis ter no lugar, criar defesas, não deixar ninguém chegar perto a não ser os escolhidos por ela. E a pessoa pode fazer isso, pode. O que ela está fazendo? Ela está limitando a sua experiência no mundo. Em última instância, ela está prejudicando ela mesma quando ela faz isso. Mas se para acumular isso, se para ter tudo isso, e a gente pensar que a quantidade de energia em relação à quantidade de seres é uma proporção determinada e finita, isso quer dizer que vai ter gente com menos energia disponível para trabalhar. Então, a gente fica com aquela ideia, não, divisão de riquezas, socialismo, comunismo. O problema é que o ser humano não funciona dentro de uma anarquia no momento atual da nossa lucidez espiritual. Nós não funcionamos no sistema anárquico. Nós carecemos de um tipo de hierarquia para funcionar. Nós carecemos claramente disso. A gente está num ponto muito interessante, porque a gente sente compaixão pelos outros, mas o instinto de sobrevivência e de busca por acomodação e conforto é mais forte, é mais intenso do que o nosso poder de compaixão. Então, se eu achar que alguém me ameaça, eu já entro em modo reflexivo. Eu já entro em modo instintivo de agredir para não ser agredido. Ou fugir para não me relacionar. Depende da personalidade, né? Em geral, as pessoas ficam arredias ou ficam agressivas quando se sentem ameaçadas. Às vezes a ameaça nem é real. Mas, digamos que seja. Não há um equilíbrio entre a nossa força de compaixão, na média, e a nosso instinto de sobrevivência. O lado que eu chamo de compaixão é reconhecer no outro semelhante. Não é ficar com dó. Ficar com dó não é compaixão. Isso é piedade e isso é moral. A compaixão mesmo, em si, está mais perto da empatia, que é o se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente. Isso está mais perto do espírito da compaixão. E esse lado, que é o nosso lado mais espiritual, quem cria essa conexão são as nossas auras, é a nossa percepção de nós mesmos por meio do outro, é uma interação de percepção mútua. Enquanto o instinto só recebe informação de fora. O instinto não coloca nada de si para fora até que haja uma reação do próprio instinto, que na fisiologia gera um odor, que é o odor de adrenalina, que tem a intenção de assustar e, ao mesmo tempo, de te preparar para correr, para fugir. Né? Isso é a posterior, isso vem depois que você já recebeu informação do instinto e o seu lado animal está vindo à tona. E a gente faz isso na parte espiritual também, o tempo todo. A gente deixa o lado instintivo sobrepujar a percepção áurica. Se auricamente você é um cara sábio e percebe uma presença agressiva, você não se altera. Quem é sábio no mundo espiritual, não tomar por base gente que não reencarna mais ou que reencarna muito pouco, não tem nenhuma reação instintiva. Por quê? Ele sabe que para haver reflexo, as pessoas têm que funcionar da mesma maneira. Se ele é sábio e o outro está agressivo, esse cara é tranquilo, o outro está agressivo, não tem interação, mesmo que eles estejam próximos. Não há troca, desde que não haja ajuizamento. Se o cara sábio olhar para o outro e pensar, coitado, como ele ainda não evoluiu, pronto, ele já está no mesmo nível. Ele emitiu um juízo. Porque entrou piedade. Se ele tiver compaixão, o que ele vai sentir? Eu respeito o momento dessa pessoa. E para quem olha de fora, parece que ele está indiferente. Não está. Ele está tendo um momento de respeito, deixando o outro ser quem ele precisa ser. Sem julgar, sem gerar expectativas, sem agredir. Infelizmente, isso é a minoria no nosso planeta. Deve ter uma meia dúzia reencarnada nos 7 bilhões que estão na Terra hoje. Oi? Não, meia dúzia sempre tem. A proporção geralmente é 1 para 1 bilhão, então a gente já deve estar com até uns, já deve ter um sétimo nascendo por aí. Esses são, de medida, são as âncoras espirituais, são sábios. Quando algum desses fica famoso, a gente crucifixa, a gente assassina. Mas tudo bem, paciência. Esse é o jeitão humano de ser, né? Instinto. Porque o instinto faz a gente ficar com medo daquilo que a gente não consegue entender. Ou seja, se é desconhecido e oferece risco, é melhor eu morder primeiro, dar pancada primeiro e perguntar depois, né? Então, só para a gente ficar lúcido a respeito disso. Isso é ética. A cosmoética, muitas vezes, faz a gente não entender o que o espírito sábio está fazendo. Porque, às vezes, você tem uma moral que te leva a ter uma postura piedosa. E a piedade, ela é baseada na hierarquia. As pessoas não sacam isso, que piedade é baseada em hierarquia. Para você ter dó de alguém, para você poder sentir piedade, você tem que assumir e acreditar que você é melhor do que aquela pessoa, no aspecto que gera piedade. Que você é mais do que ela, em algum aspecto humano. Você considera o outro menor que você. Você dividiu a realidade em castas, a sua e do objeto da sua piedade. E quando você se considera digno de dó, Você está se colocando na casta abaixo de alguém que você considera que deveria ter dó de você. Você está criando uma hierarquia porque você não suporta a condição de ser igual. Porque sabe que a palavra anarquia virou sinônimo de confusão, né? Eita, uma anarquia. Não. Anarquia quer dizer não ter relação de autoridade. E isso, na verdade, não é uma confusão. Isso é simplesmente a ausência de autoridade. Só. Se as pessoas tivessem sabedoria e compaixão entre si, a anarquia seria o método normal de convivência. Não ia precisar de chefe. Todo mundo faz o que precisa. Não ia precisar de grana. Não ia precisar ter moeda. Porque todo mundo ia fazer o que precisa. Todo mundo ia receber o que precisa. Não é um comunismo isso. Isso é anarquia. É equilíbrio social. A gente está muito longe disso. Aí a gente cria um sistema hierárquico para a igualdade e chama de comunismo. Não funciona, porque tem hierarquia. E esse modelo de convivência de igualdade, você não pode ter ninguém se considerando mais que o outro. Você não poderia ter uma polícia, você não poderia ter uma autoridade política para funcionar com igualdade entre as pessoas. Porque se eu sou igual, por que eu tenho que me submeter? Ou por que alguém precisaria tentar se impor a mim se eu sou igual? Nossa sociedade é hierárquica. É incompetência nossa, sinto muito, nós estamos aprendendo ainda. Não dá para você esperar que uma criança do terceiro ano resolva derivadas e limites, né? Terceiro ano do fundamental. Tem gente que já falou, eu estou no terceiro ano de engenharia e não resolvo ainda. Aí é triste, você deveria resolver, tá? Limites e derivadas são a sua praia, terceiro ano de engenharia, por favor, tá? Estou no terceiro ano fundamental, porque não está ainda dentro das aptidões para as quais ele se preparou. E somos assim espiritualmente. Ainda não estamos aptos, não temos sabedoria para sermos anárquicos. Então, quando a gente tira a autoridade, a gente faz uma zorra. Quando você tem polícia em greve, o que é que você começa a ter nas ruas?
Caos.
Caos. Né? No sentido pejorativo da palavra, não no sentido de energia primordial não ordenada, mas no sentido de energia desesperada não ordenada. Né? E tem que tomar cuidado, porque a gente tem preconceitos que interferem nos nossos ajuizamentos o tempo todo, que são baseados em moral, e a gente acha que eles têm a ver com a ética. Porque a gente acha normal que uma pessoa tenha autoridade sobre a outra. A gente acha isso normal. E isso é uma questão prática para a gente? É. Mas não é cosmoético. Não é. O mundo espiritual do nosso planeta reflete o que nós precisamos aqui. Então, no nosso mundo espiritual, aqui perto, quanto mais perto do plano físico, mais a gente encontra hierarquia. Então, no plano bem perto do plano físico, é muito bem estruturado. Você tem hierarquias muito bem definidas. E precisa ter? Precisa. Porque a gente não desencarna e fica sábio, não. A gente desencarna e continua com as mesmas maluquices, doideiras e pantomimas que a gente tem aqui.
Você fala em autoridade, é algo diferente do que aquela autoridade prática, tipo uma relação emocional. Qualquer uma pessoa tem mais conhecimento que a outra, então a opinião dela vai pesar mais. Problema,
isso é muito é diferente. Aí você está falando de especialização. Aí a gente confunde habilidade, capacitação com autoridade. Então isso é muito curioso. Mas você tem, vamos imaginar num avião militar. Você tem lá um piloto e você tem uma autoridade militar que está acima dele. Mas não é o cara que está sentindo o avião. Se o piloto fala, estamos com um problema mecânico, vamos ter de descer ou vamos cair, o outro que tem autoridade, ele pode mandar, não, nós vamos voar até eu mandar a gente descer. E o piloto vai ter que obedecer por uma questão hierárquica. E essa autoridade está ignorando a capacitação técnica do outro, que ele é mais apto para tomar uma decisão. Num meio de igualdade, quem está fazendo a tarefa e é o especialista na tarefa, vai ter primazia na decisão relativa ao grupo, se couber a ele aquela especialização e não aos outros. Se houver outros graus de especialização no assunto, a coisa pode ser consultada, deve ser consultada, comunicada, à medida que se sente a equalidade de opiniões, para poder chegar a um consenso a respeito do que fazer. Então é muito diferente. Hoje, num meio profissional, a gente tem uma pessoa que é mais especializada, ela determina o rumo de uma coisa que vai acontecer. Mas acontece como? Os outros seguem aquilo porque simplesmente aquilo é o melhor a se fazer ou porque o cara mandou? Mas é isso que eu estou falando. Essa é a confusão. Essa é a confusão que a gente tem. As pessoas não respeitam a ideia porque aquilo é o melhor. Ela respeita porque o cara é o chefe. Aí é hierarquia pura. E, entendeu? É muito sutil, porque vem da motivação de quem manda e de quem obedece. E nós somos programados moralmente à submissão e à imposição. Nós nos impomos àqueles que se apresentam socialmente abaixo de nós na hierarquia, né, no nosso meio, e nós nos submetemos àqueles que estão acima. E quando nós rejeitamos esse sistema, nós nos tornamos rebeldes e muitas vezes marginais. Por que marginal? Porque está à margem do contrato social. E o contrato social implica em submissão a sistema hierárquico. Está muito confuso?
Não.
Porque para quem, no meu caso, por incrível que pareça, eu não gosto de estudar política. É que é inevitável. Se você estuda humanidade, você tem que estudar como ela funciona. E hoje, a ferramenta é a linguagem social, é o que a gente trata na cidade. Cidade que, em grego, a gente chama de polis, daí vem política. Engraçado, né? A gente às vezes não pensa, mas é aí, é o assunto da, é o que a gente trata aqui no convívio. Política é isso. É o que precisa ser feito para funcionar. Numa anarquia, seria muito legal o modelo político, porque seria um modelo de consensos técnicos, consensos pessoais, mas a gente não funciona assim. A gente não consegue nem chegar no consenso, a gente faz votação. E votação é só a imposição da maioria sobre minoria, estamos dividindo a casta de novo. Não pensem que democracia, no modelo que a gente conhece, é uma coisa tão bacana assim. É melhor do que uma ditadura num sistema autocrático? Claro que é. Sim, para a gente experimentar o compartilhamento da responsabilidade pelas escolhas. Mas ainda continua com a divisão da maioria e a minoria. Isso é muito curioso. A gente faz escolhas o tempo todo e não percebe como o convívio no dia a dia, os detalhes geram processos de energia, processos espirituais. A gente não percebe como essas relações hierárquicas interferem na nossa capacidade de descobrirmos a nós mesmos. Em essência, a gente reencarna para ter autodescoberta. A gente reencarna para ter um processo de autodescoberta, para nos descobrirmos, para sabermos quem somos. Basicamente, a gente tem uma necessidade de sentir e compreender, que a gente traduz, obrigado, na prática, com o processo da reencarnação. Na verdade, tem um monte de processos antes que não vem ao caso agora, mas quando a gente reencarna, a gente não reencarna para sofrer. A gente não reencarna para mandar, para obedecer, para reinar. A gente reencarna para descobrir quem nós somos. E nós temos tanta necessidade da descoberta ser lenta, suave, E temos tanta necessidade de descobrir, por meio de desafios básicos, que nós, como espíritos, viemos parar em um planeta cujos cérebros não têm plasticidade suficiente para trazer a memória de quem nós éramos antes de nascer. A gente nasce num cérebro com memória em branco. A gente precisa apertar o reset quando reencarna. Porque se a gente lembrar quem a gente foi, a gente não consegue lidar com os próprios desafios. Então, o que a gente traz? A gente só traz as tendências. Por um lado, na aura, as emoções que nos movem na direção das nossas maiores insatisfações, dos nossos maiores vazios. Por outro, a gente tem nossa luz interna, a luz espiritual, a sabedoria, que brota como índole, nos fazendo questionar, sem razão aparente, o lado para onde as emoções nos empurram. Nós precisamos viver as emoções. Precisamos balancear isso com a percepção espiritual, com a empatia, com a compaixão que vem da índole. Qual que é o instrumento de mediação que nós temos no nosso meio? A razão. A gente tem um sistema racional para mediar o que a gente já tem de sabedoria com o que a gente tem de impulso emocional. Só que os nossos corpos têm instinto. E os impulsos emocionais se manifestam mais pelo instinto. E a gente acabou canalizando nosso aspecto da sabedoria mais próximo da razão. E não deveria ser assim. A sabedoria deve estar em todos os aspectos. Mas a gente só consegue trazer à tona usando a razão, na maior parte das vezes. E deveria brotar o tempo todo. Também junto com o instinto. Só que a gente não percebe isso. Por quê? Porque a nossa sociedade se organizou de um tal jeito na história em que a gente, pelo uso da força e do controle da informação, estabeleceu relações em que a razão virou poder. E não era para ser poder, era para ser ferramenta. A impressão que dá é que as nossas escolhas são método de fuga. Construir estruturas e fazer com que essas estruturas sustentem repetições de valores nos garantem conforto, mesmo diante de situações em que nós temos insatisfação. Você está insatisfeito com aquilo que, na verdade, é o motivo de você reencarnar. A insatisfação te traz para reencarnar. O que é insatisfação? É um vazio espiritual. É um vazio na consciência, é um vazio na alma. Isso te faz reencarnar, porque você tem que preencher isso convivendo com os outros. Por que convivendo com os outros? Por que existe esse vazio? Porque você não consegue encontrar referências em você mesmo a respeito de algo que existe em você e você não reconhece. Então você precisa encontrar isso nos outros para descobrir que você tem isso. Você não pega dos outros. Você se preenche consigo próprio, passando a reconhecer a si mesmo. E nesse processo de autodescoberta, nesse processo de autorrevelação, nós precisamos de referência externa, que são os outros. Para conviver com os outros que vão nos despertar isso, nós criamos um sistema de interface, um sistema de mediação. E esse sistema de mediação acabou virando uma expansão do que a gente vê no mundo animal, que é movido somente por instintos. E isso limita, aumenta muito o número de necessidades, o número de repetições, né? A necessidade do número de repetições aumenta demais. Até que você perceba que algo está saturado. Então a gente fez um sistema social muito parecido com o sistema que a gente vê nos animais mesmo. Se você olhar matilha de cães, bandos de todos os tipos de animais, formigueiros. Você vai encontrar estruturas que retratam as bases das nossas construções sociais primordiais, que são a base da nossa relação, das relações políticas. Nós sofisticamos a coisa porque nós desenvolvemos linguagem, graças à razão e à memória que desenvolveu linguagem. E a linguagem permitiu com que nós ensinássemos à próxima geração o que a anterior já tinha feito. Então a gente consegue carregar, criar cultura. Criar e permanecer com uma cultura. Isso faz com que a gente também, ao ser atraído para reencarnar, tenha fatores extras para considerar, ou na verdade, para sermos atraídos. Nós não pensamos muito a respeito disso, nós reencarnamos simplesmente. A gente meio que passa pelas peneiras e cai onde a gente é mais adequado. É um processo meio que mecânico na natureza. A despeito de muitas opiniões contrárias, é assim que eu vejo. Então, quando alguém reencarna num contexto como a gente está aqui, no Brasil, nesse período do tempo, nos encontrando num sistema político específico, com um sistema de liberdade religiosa X, com certo índice de pressões, com certo índice de tolerâncias, isso tudo faz parte do que a gente chama de pacote kármico. É o pacote de variáveis que parecia o mais adequado para cada um de nós preencher o vazio interior. Só que a gente não vai conseguir preencher esse vazio se a gente ficar isolado nesse meio. Porque a gente precisa encontrar eco nos outros, a gente precisa encontrar ressonância nos outros a respeito do nosso próprio vazio. E à medida que a gente vê o eco em alguém que já não é tão vazio, a gente vai preenchendo por dentro, porque a gente vai começando a reconhecer algo que a gente já é por meio dos outros. Quando a gente se isola das possibilidades, quando a gente cria castas, quando a gente cria separações sociais, a gente limita com que tipos de pessoa a gente vai ter relação. A gente limita também com quais possibilidades de manifestação a gente vai ter contato. Porque se você só pega as pessoas que te agradam para ficar perto de você, que é o que a gente costuma querer fazer, a gente pode estar excluindo dos grupos de relação as pessoas que têm mais possibilidade de despertar aquilo que precisa ser preenchido. Só que muitas vezes, quando algo começa a ser preenchido, a gente percebe por instinto, por percepção animal, que vai haver uma mudança na gente e que isso vai gerar desconforto. Ninguém gosta de mal-estar, né? De desconforto. A gente evita. Você sabe que você vai se machucar, você não põe a mão, né? A não ser que você seja o Homer Simpson, né? Aí você vai de novo, né? Né? Normalmente, a gente tenta evitar o desconforto. E ao evitar o desconforto, muitas vezes, nós evitamos a aprendizagem. Evitamos a situação de ficar mais sábios. Não é para você sair procurando desconforto e problema. É para você aprender a identificar quando você está fugindo de uma experiência. Para você prestar atenção. Por que isso se repete na minha vida? Estou sempre saindo de banda, né? Estou sempre dando aquela desviada. Será que eu não preciso viver isso para aprender alguma coisa? Será que isso vai ser revelador para mim? Porque quando a gente desvia, parece que a gente, com o tempo, estiver afunilando as possibilidades. E a energia necessária para aquilo acontecer vai ficando mais intensa. Porque ela dura mais no tempo, é que nem você está enchendo aos poucos um reservatório. Chega uma hora que ele está na pressão máxima. Então chega uma hora, quando te pega, geralmente machuca. E aí traumatiza. Né? Aí você, estou sofrendo. Muitas vezes é porque você deixou a situação crescer. Porque porque você queria evitar o sofrimento mínimo no começo, o sofrimento médio, um pouco mais perto no tempo. E aí, quando ele ficou muito grande, ele chegou num ponto de afunilamento de escolhas. E aí você foi atropelado pelas suas necessidades. E aí, em vez de você aprender com a experiência, você fica em choque com a experiência. E aí, ao contrário do que as pessoas pensam, um impacto grande não significa que você aprendeu mais. Pode significar até que você aprendeu menos. Porque se você não tem tranquilidade e controle, você pode travar. E aí, por uma questão de protelar, né, você acaba passando uma necessidade kármica para outra vida.
Receita.
Precisa resetar de novo. Só que nesse reset, o que, que acontece? Você já vai começar com potencial acumulado. Então as pancadas vão começar mais forte mais cedo. Porque já tem mais energia no sistema. O vazio, ele está mais premente. Porque ele tem mais energia empurrando ele para frente das suas necessidades. Em vez de experimentar uma coisa com 50 anos, você vai experimentar com 20. Vai experimentar na adolescência. A pancada emocional vai vir mais cedo. Mas não é porque a natureza é cruel, porque Deus é mau, porque você está sendo punido porque jogou pedra em passarinha na outra vida, porque jogou pedra na cruz. Não. Suas escolhas geraram essa situação. Suas escolhas feitas em outro momento, em outras vidas. Nós somos o resultado daquilo que escolhemos. Então não tem alguém fora para responsabilizar, culpar ou vangloriar. Nós somos o que somos. Então é curioso, porque a gente se coloca em situações o tempo todo que são necessidades de aprendizagem espirituais. E a gente não está ciente disso. A gente não está ciente disso. Quando a gente tem um valor moral que nos impede ou nos compele a uma certa ação, isso se torna automático, o objeto dessa ação nos é inútil. Dá para pensar nisso. Se você se submetendo a um ditame moral tem uma certa atitude, o valor daquela escolha é nulo, porque você não fez escolha. Se você não enxerga a possibilidade de rejeitar um comportamento, você não está fazendo escolha. Então, se te ensinam que quem se veste daquele jeito é indigno de você olhar, ou levar a palavra, ou falar, ou trocar, ou ouvir, acabou. Para você não é questionável? Você nunca encontrou motivo para questionar isso? Você está submetido a um ditame moral e social. Não há possibilidade de escolha. E muitas vezes é naquele grupo de pessoas que você foi treinado a não enxergar, é que está uma das respostas que você procura na sua encarnação. E aí? Isso é uma coisa para a gente pensar um pouquinho, né? Como é que isso acontece? Imagina o seguinte: a gente tem pessoas que gostam, que a gente sabe que gostam de poder. Por que que as pessoas que gostam de poder gostam dele? Por que que tem gente que não está nem aí, tem gente que anseia por ter poder? Tem vários motivos. Tem gente que enxerga o poder como uma ferramenta de defesa, porque enquanto ela manda, ela não tem que obedecer. Tem gente que quer segurança, porque ela sabe que se ela manda, as coisas vão sair como ela quer. Né? Então, isso é uma questão de ter controle. Muitas vezes é O poder é só uma ferramenta para ela não perder o controle. Tem gente que quer ter o poder para ter o conforto resultante do poder? Tem. Para ela poder afastar as possibilidades de insegurança e de insatisfação. É interessante olhar para essas pessoas quando elas desencarnam, que elas continuam com a capacidade de controlar poder num meio diferente. As pessoas não mudam porque desencarnaram. E aí só muda o foco, a maneira de praticar. Isso é muito interessante. Porque quando a gente fala de manipular, controlar, a gente não pensa que manipular também é fazer uma obra de arte. Você está usando as mãos para fazer algo. A gente associou a palavra manipular com controlar a vontade do outro. Não é? Tem gente que nem se toca, né? E simplesmente não gosta de comprar remédio sob encomenda porque a farmácia é de manipulação, né? Não percebe por que não gosta de entrar lá. Ela vai e compra o remédio, mas ela não gosta, ela se sente mal lá dentro. Não é por causa da energia do local. Ela não percebe, mas subliminarmente o valor daquela palavra está afetando a sua capacidade de interagir com o meio. Não é uma coisa engraçada isso? É uma coisa de cada linguagem, são as peculiaridades da nossa sociedade. E é para a gente pensar, para a gente tentar ver, olha, quanto que uma coisa boba assim pode estar filtrando, pode estar interferindo no meu comportamento, pode estar me impedindo de viver de um certo jeito, me compelindo a viver de um outro jeito. Quanto eu estou deixando de experimentar por causa dos meus preconceitos, por causa dos ditames morais aos quais eu fui submetido, por causa da minha crença num sistema que, na verdade, não é cosmoético, mas que é uma ética específica de um campo de atuação. Isso é uma coisa complicada, né? Nós temos que ser práticos no mundo. Nós temos que funcionar. Senão a gente não consegue viver. A questão é, quanto nós comprometemos a cosmoética para funcionarmos? Quanto eu estou tentando mascarar as minhas necessidades reais, as minhas experiências prementes, usando o sistema à minha volta como instrumentos de amortecimento? Eu posso usar a minha condição de subalterno ou de autoridade como ferramenta para evitar uma experiência. Eu posso usar a minha colocação na família, a minha situação social. Eu posso usar qualquer máscara, qualquer perfil como ferramenta se eu realmente quiser evitar que uma das minhas necessidades venha a fluir. E a gente faz isso muito mais guiado por instinto do que pela razão. A gente não percebe o que a gente faz. A gente se sente, muitas vezes, justificado, emocional e racionalmente, por uma coisa que não faz sentido, porque nós estamos sendo guiados por forças primais instintivas, junto com essa tendência, a necessidade de experimentar, que é a emoção. A gente canaliza a energia, que é a emoção, em vez de encontrar empatia, a gente encontra uma passagem entre as pessoas que poderiam nos despertar. A gente usa energia para abrir caminho em vez de abrir contato. E a gente não percebe, mas tem coisas que a gente faz que são interessantíssimas, né? A gente vive uma situação e a gente não pensa, olha, vivi, fiquei mais sábio, passou e não ficou mágoa. Não é isso que a gente sente. Geralmente, a gente vive uma situação de aperto e a gente fala, superei. Muito interessante, porque superar é se tornar maior do que o problema. Não quer dizer que o problema realmente mudou você. Superar é isso. É você ficar maior do que algo. Você se tornar mais do que aquilo, mas não quer dizer que você aprendeu com aquilo. Deu para entender isso? Então muitas pessoas não sacam que superação não é a resposta máxima. Não. A gente precisa aprender as coisas. Tornar as coisas parte de nós. Tornar os relacionamentos, as experiências, parte de nós. Se o que a gente experimenta não se torna parte de nós, se algo que é, nossa, isso aqui eu quero que passe mais rápido, eu quero esquecer isso, você está fadado a fazer isso de novo. E geralmente vocês querem superar para isso, né? Para poder deixar para trás. Ah, é um problema, superei um problema, ficou para trás, não quero nem lembrar. Sinto muito, quem não lembra do passado repete. A gente vem fazendo isso como indivíduos há milênios, milênios e milênios. E como sociedade, dependendo de onde a gente está, a gente também vem fazendo isso. E quando a gente não supera, em vez de tentar traduzir algo com um aprendizado demorado, a gente transforma em mágoa, né? E vira rusga, que é um pouco mais doentio do que a superação, porque a superação é uma fuga, a rusga é o mascaramento, é transformar a necessidade num inimigo. E aí todo mundo que oferece desafio, ou seja, que tenta trazer a necessidade de volta à tona, você coloca a máscara de inimigo, é alguém a combater. Isso, quem tem um espírito combativo, faz o tempo todo com todos à sua volta. Toda vez que alguém assume um papel de trazer à tona um desconforto que pode gerar sabedoria, mas que no caminho vai gerar desconforto, né? Uma necessidade que vai gerar desconforto em algum momento, pronto, aquela pessoa, ela virou o portador da máscara do inimigo, a pessoa a ser combatida. A gente faz isso sem perceber. É instinto. É o nosso lado bicho. É o nosso lado primata. Né? Quer uma banana? Pendurar um galinho? Catar piolho? Pois é. Nosso lado macaco. Nosso lado primitivo. E às vezes antes disso. Né? Algo muito mais básico. Nossos instintos de sobrevivência, eles tomam conta. A gente não percebe quanto a gente fica reativo. E ser reativo, ou seja, você reagir ao estímulo na hora que ele acontece, sem ponderação, é jogar a experiência fora. Se você reage com um programa simples, assim, bateu, levou, você nunca sabe por que quem bateu, bateu. Você não sabe nem por que você bateu de volta. Você não sabe nem o que tem para aprender com isso. E aí você às vezes nem percebe que ninguém bateu. Que não era para ser uma pancada. Doeu, porque você está predisposto a sentir dor. Isso é o mal entendido cósmico aqui nas nossas reencarnações na Terra. A maior parte dos encalhes reencarnatórios, que essa é uma expressão já quase técnica, encalhe reencarnatório, ficar reencarnando para repetir a mesma experiência, que nós falamos, receta, né? Reinicia o processo, reinicia o processo. É simplesmente porque nós assumimos algo que não existe. Quantas vezes isso já aconteceu? Com coisas simples e perceptíveis depois que passa o momento. Alguém fala alguma coisa, faz alguma coisa, e o outro julga imediatamente e reage. Sem pensar, sem ponderar, sem tentar ampliar a situação. Quantas vezes você já viu acontecer isso? E para quem está olhando de fora, muitas vezes você fala, nossa, mas essa pessoa, ela falou uma coisa, a outra entendeu outra e respondeu do jeito errado. levou uma coisa que era uma coisa geral para um lado pessoal, se ofendeu e brigou. E se o outro também é reativo, ele não sabe que ele foi agredido. Mas ele vai agredir de volta. Pronto, você tem uma briga que pode escalar para uma guerra, se for uma questão entre nações. Né? Mas geralmente as brigas são pessoais. Essas coisas que acontecem assim. Por que essas pessoas, num primeiro momento, se atraíram a ponto de ter que trocar ideia? Porque havia algo de complementar nos seus vazios espirituais. Algum tipo de ou afinidade ou complementaridade. Então, vamos entender que, às vezes, a ausência total de afinidade é a complementaridade. É algo que está completamente vazio em um, tem no outro, completamente vazio no outro, tem no um. Se atraem para se complementar. Isso é sempre complicado. Afinidade é muito mais difícil ter atrito do que na complementaridade. Na complementaridade é você ter as verdadeiras brigas. Porque, geralmente, pessoas com karmas complementares, elas são atraídas para contextos kármicos distintos. Ou para a mesma família. Né? Aí é a lascada da reencarnação. Essa é a armadilha mais legal da reencarnação. Você ser atraído para a complementaridade, sempre primeiro, e para a afinidade só em segundo plano. Então você é atraído sempre para uma família que é um desafio para você. Sempre. Seus pais foram atraídos para um desafio quando reencarnaram com seus avós. E você com seus pais. Seus filhos viram vocês como desafio kármico. Então, para você ter uma noção, sabe aquela história? Porque o instinto vai criar uma conexão que a gente confunde um pouco essa conexão do instinto. E tem gente que vira posse, tem gente que tem um carinho que a gente desenvolve pela prole e a prole pelos geradores, que a gente chama de amor maternal e paternal, amor familiar. Em geral, isso é a base, é a cola para a gente resolver os problemas básicos de karma. É para ser assim. É usar o instinto de preservação da espécie a favor do karma. Porque você pode escolher todo mundo que você vai se relacionar. Família, não. Então você cai na armadilha e tem que aprender ali. E aí é muito legal, porque você quer bem e ao mesmo tempo você tem completo atrito. Então é muito bacana. É um aprendizado muito legal. Se a gente não fugir da situação, se a gente não bloquear a aprendizagem. Né? Então isso é muito interessante. O que atrapalha? Em geral. Por que nem sempre dá certo?
Autoridade.
Oi?
Porque vira autoridade e submissão.
Porque tem uma relação de autoridade e submissão. Precisa haver uma construção diferente de sociedade para isso funcionar melhor. Mas já que não tem, a gente funciona como dá. Como pode. Como consegue. Se tivesse uma estrutura de autoridade limitada, a autoridade precisa existir em uma certa situação para a gente, porque nós somos muito desconectados com a índole e temos instintos fortes. Então nós precisamos de controle. Precisamos, é carência que nós temos. Nós não temos sabedoria para sermos diferentes.
A natureza selvagem está muito forte.
Está muito forte. A gente não consegue ainda. Nós não, na verdade, nós como espíritos não temos equilíbrio suficiente para sermos atraídos por corpos que tenham menos instinto. Então, na verdade, o problema não é a natureza selvagem dos corpos, é a competência dos espíritos. Nós. O nosso nível de sabedoria não é suficiente para controlar os instintos. Então a gente tem essa relação com o mundo. O curioso é que hoje a gente tem modelos, a gente está olhando como funciona. Tem modelos familiares em que os pais tentam não exercer autoridade, deixar o livre-arbítrio por conta dos filhos. Seria muito bonito, talvez daqui a alguns milhares de anos. Agora não está funcionando. O que você está gerando? Algumas condições sociais curiosíssimas. Porque nem toda criança tem a relação índole-instinto compatível com essa postura dos pais. Só que os pais estão agindo segundo um formulário. Uns põem autoridade demais, suprimem completamente o livre-arbítrio do filho. Outros têm autoridade de menos e não dão nem referência para os filhos de funcionamento social. E aí não chega a ter o aprendizagem nem da ética prática, muito menos da cosmoética. Porque se é uma criança que está muito desconectada entre índole e instinto, o instinto sempre vai levar a maior. O instinto sempre vai controlar. E no controle do instinto, você vai ter todos os processos animais em funcionamento. Na falta de um líder de bando, a criança assume. Eu conheço um monte de famílias em que a criança manda na casa. É engraçadíssimo ver isso. Você olha o comportamento de matilha. Quem é que manda? É o bebê. Quem é que controla? É a criança.
Alguns assumem.
Hã?
Alguns assumidos, né?
Tem alguns assumidos. Tem alguns que são mesmo. É muito engraçado isso, né? Para quem é sensitivo, clarividente, fica muito hilário ver isso. Porque eu olho para uma criança, eu só vejo parte criança, só o corpo. A aura é de um adulto. Abrir clarividência perde um pouco o encanto nessa hora, porque o neném não é bonitinho pela aura. Não é. O neném é que nem você e eu. A mesma caca. Então, meio... meu mundo caiu, né? Então, abrir a sensibilidade tem uma responsabilidade também, você aprender a reagir. Então, eu continuo achando criança bonitinha, engraçadinha, mas eu nunca dou minha opinião. Se alguém me perguntar... Ai, como é que... Ai, não, tá vendo a aura do meu filhinho? Eu falei, vai descobrindo como é que essa pessoa é. Se eu falar que a pessoa quer uma aura maravilhosa, porque às vezes é uma aura maravilhosa, a pessoa vai estragar a criança mimando. Você fala, olha, tem uma aura assim de que na última vida matou pelo menos meia dúzia. Né? E que, olha, essa pessoa curtia uma tortura, entendeu? A aura dessa pessoa, sim. Sabe? Aí você fala, não, olha, essa pessoa tem uma aura normal. É uma aura de mais um. E aí? Você fala, ah, que sem graça. Pois é. Tem todos os problemas que a média tem. Em geral é assim.
Você não vai saber reagir nenhuma dessas situações.
Nenhuma dessas situações. Não, porque não. Isso é uma coisa curiosa. Né? Se quem realmente treina pela evidência e fica vendo a aura dos outros, acostuma. Primeiro a ver a própria aura. Você fica um pouco mais. Se você é honesto, você vira um bom autocrítico. E se você enxerga bem pela clarividência, você para de julgar os outros. Você não consegue ficar julgando assim. Você olha a aura da pessoa e vê, meu, ela está no momento dela, você acaba respeitando. Eu tive durante meus primeiros anos de clarividência muitas surpresas de aprendizagem. Assim. Porque eu não tinha, né, molecão, eu emitia muito juízo. Né? Era interessante isso. Aí com o tempo você acaba ficando mais tranquilo. Mas você tem que ser muito honesto consigo mesmo. Você tem que realmente admitir, por exemplo, quando o mundo está feio, que pode ser sua aura. Então você tem que analisar como é que está a sua aura. Porque a primeira coisa que você vê quando você olha para a clarividência é a sua própria aura. E se você não está ligado, sua aura não está boa, você está vendo um mundo ruim. Né? Ou, nossa, hoje o mundo está cinza. Não? Será que o mundo está cinza ou... No caso, uma lente. Será que o mundo está cinza ou o meio pelo qual eu olho o mundo que acinzentou? Quem que está nublado, né? É lá fora ou sou eu que estou nublado? Mas se você está com nuvens, né, nuvens baixas e escuras povoando a sua aura, né? Aí você vai ver tudo meio fora de foco, meio distorcido. Segundo sua condição emocional. E se você consegue se dar bem com esse processo de autocrítica, de autoobservação, você vai julgar menos os outros. Você vai esperar menos os outros e, ao mesmo tempo, respeitar mais os outros. O esperar no sentido de gerar expectativa e não de esperança. Tá? Isso é uma outra coisa que eu aprendi com o tempo, que dá para distinguir muito bem. Você consegue ter esperança sem ter expectativa. É você contar com qualquer possibilidade, torcer pela mais sábia e não ficar triste quando ela não acontece.
Você falou nessas situações que tem a complementaridade, você julga que o outro é muito diferente de você, por isso ele te incomoda. Eu imaginava que isso era, na verdade, a similaridade que estava reprimida, porque você não consegue chegar aqui, você tem aqui.
Então, tem a similaridade dos traços não assumidos. Então, essa similaridade também gera atrito, né? Agora, a complementaridade gera o não entendimento. A complementaridade do conforto, do que já é conhecido, gera uma espécie de afinidade. As pessoas se complementam em coisas que elas reconhecem que falta e que elas buscam. Então, na verdade, isso daí é um pseudo reconhecimento, porque, na verdade, ela é uma identificação de algo que ela não sabe que ela tem nela e como vai surgir. Agora, a complementaridade, que é quando você ignora que você tem algo em você, isso pode gerar comportamentos completamente instintivos, porque não tem nada de sabedoria neles. Né? Um outro que tenha um comportamento completamente instintivo na mesma área e não tenha nenhuma sabedoria nele, só vai ter atrito, não vai ter troca de aprendizagem. Para ter aprendizagem, você vai ser atraído por alguém que tem sabedoria nesse aspecto e que está num processo de controlar o instinto. Aí você tem a complementaridade do atrito. Porque para esse que está percebendo a índole já embatendo esse instinto, é um desafio encontrar alguém que está por instinto no mesmo assunto. Essas pessoas vão se atrair por complementaridade. Para esse vem um desafio de um tipo, para esse vem um desafio de outro. E os dois vão sair dessa experiência modificados. A questão é, qual é a modificação? Os dois vão poder aprender. Um vai poder aprender com a experiência e o outro vai simplesmente se refugiar em alguma emoção. E os dois podem se refugiar. Então não há garantias de que nenhuma experiência gere sabedoria. São só oportunidades. Por isso a importância das escolhas. É a gente que traça o curso do momento e da forma da aprendizagem. A gente constrói com arbítrio.
Ou seja, tudo é válido.
Em termos de experiência, sim, tudo é válido. Às vezes as pessoas esquecem que a gente não sabe quem a gente foi em outra vida, né? E mesmo que você tenha feito sessões de regressão, eu garanto que você não sabe quem você foi em outra vida. Porque é impossível você, com os engramas de memória dessa vida, construir algo que você viveu em outra. Toda a lembrança dessa vida a respeito de outra só pode ser construída a partir dos seus próprios referenciais. Ter na aura não significa ter no cérebro. Se você tiver na aura a lembrança de ter tido uma experiência de impacto emocional qualquer, você tem esse registro na aura, mas você não tem o fato no cérebro. Mesmo que você consiga lembrar da representação dessa memória, que não vai ser o que aconteceu, mas vai ser o que você é capaz de criar, tá? Você não vai poder reavivar aquela emoção. Só o equivalente mais próximo que você já tem.
Como se fosse um filme?
Um pouco mais como se fosse uma narrativa.
Você só usa as armas que você tem a saber.
O filme te dá referência visual. A memória espiritual é uma espécie de sequência de sensações. É o equivalente a você ouvir uma novela de rádio. Está aberto para a sua imaginação, você só vai usar a referência que você tem. Quando uma novela de rádio descreve um personagem e dão os traços, altura, cor de pele, cor de cabelo, cor de olho, esse personagem vai ser diferente para cada pessoa que imaginar. Nenhum deles vai ser realmente uma descrição acurada de quem foi o inspirador do autor da novela. Quando você lê um livro, acontece assim. A questão é que ler ainda tem um fator de construção de memória diferente de ouvir. Por isso que eu falei que equivale a você ouvir uma novela. Quando você lê algo, a leitura tem uma capacidade de convencimento maior do que a oralidade para a gente, por causa do nosso processo de ensino. Então a leitura tem, tem uma maneira de tornar mais nítida a imaginação, algo que a oralidade não dá tanta nitidez de imaginação. Por causa do nosso momento cultural, já foi ao contrário em outro momento histórico. Hoje, é tão importante a escrita, que a escrita tem mais realidade do que a oralidade. Tá? Como hoje, o vídeo tem mais realidade do que a escrita. Então, por isso que eu estou colocando no meio termo. É a oralidade, é mais fraquinho de todas aí pra gente agora. Mas tem um grau de realidade. Mas é a imaginação. Lembrar-se de outra vida, não importa quão bom seja o terapeuta, é uma questão fisiológica. Não dá para você lembrar de outra vida enquanto você está no corpo, com clareza.
Mas ajuda.
Tá? Não. Terapia de regressão geralmente traz mais problema do que solução. Assim, eu, como clarividente, 90% das pessoas que fizeram regressão, eu olho a aura, ela, antes e depois das sessões de terapia, a pessoa está com mais... Ela está com mais desequilíbrio fora de foco. Porque traz... Regressão traz coisas à tona que a pessoa não sabe como reagir e que não são o foco da própria encarnação, não são o foco daquela linha kármica que ela está vivendo. É uma escolha que funciona como uma espécie de fuga, uma distração. Para a maior parte das pessoas, acho que para quase todas que fizeram terapia de regressão, teve o mesmo efeito de entretenimento. Da pessoa assistir um filme ou ler um livro para se distrair.
É mais curiosa do que...
Seria o mesmo que dizer que tudo que você tem que aprender com o seu produto das vidas, você já está tendo pela reencarnação.
Já está tendo pela reencarnação. A regressão, ela, como está sendo feita hoje, não tem muita utilidade terapêutica de verdade. Para quem olha do ponto de vista áurico, você olha o nível de comportamento, você pode mudar o comportamento da pessoa. Mas até aí, você pode mudar o comportamento da pessoa com programação neurolinguística. E na verdade, o que você fez? É o equivalente a você dar analgésico para quem tem uma doença. Você tira a dor.
Mas não vai na causa.
Não vai na causa. Terapia de regressão, a pessoa pensa, ah, está indo na causa. Não. Está indo na interpretação da aparência de problema. Você está criando uma distração para a pessoa. É muito melhor a pessoa ir num terapeuta, num psicólogo, do que fazer regressão para resolver um problema dessa vida. Se for um problema com assombração, aí quer tentar resolver com algo espiritual, faz sessão, faz alguma coisa.
Eu acho que a regressão passa por um processo um pouco de negação da responsabilidade do momento.
Uhum.
Então a pessoa joga a responsabilidade do que aconteceu ou do problema para o momento em que ela não tem controle, então ela não é responsável. Então não passa por uma curiosidade.
Reduz justamente, tira o foco. Tira o foco do que deve ser vivido. Então as pessoas, às vezes, ela vive, ela fica com mais conforto, que é o que ela queria como animal. É o instinto que leva a pessoa a gostar da regressão. Não é a sabedoria, não é a índole. Porque ela encontra conforto fugindo do problema. Lamentável isso, né? Tem um sistema de lembrar de vidas passadas que é muito desconfortável, que é a retrocognição extrafísica. Você sai do corpo e lembra realmente, você revive o passado, você se liga num momento do passado. Que é o mesmo sistema que o cara acabou de desencarnar, você passa um tempo e ele quer lembrar de uma outra vida. Tem uma espécie de sessão técnica com gente que ajuda o cara a lembrar de vida passada. E aí você não está limitado pelo cérebro, você está fora do corpo. E aí, enquanto fora do corpo, você tem os impactos emocionais de lembrar quem você foi em outras vidas. E aí você consegue virar uma pessoa com, enquanto fora do corpo, com várias lembranças e com várias noções de responsabilidades. Mas quando você volta para o corpo, você só consegue trazer uma parte das lembranças. É só o que tem equivalência nessa vida. Então a limitação é a mesma em termos de lembrança, é a mesma da regressão induzida por um terapeuta. Com um fator a menos, que é a indução terapêutica e a aura do terapeuta, que vão servir de filtro para aquilo que você é capaz de lembrar. Os preconceitos e juízos do terapeuta vão interferir na sua aura e vão filtrar aquilo que você lembra. Fazer sozinho, fora do corpo, voltar para o corpo, é mais fácil você lembrar de algo que tenha utilidade. Mas não tem. Em geral, não tem. Não, não adianta. Quando eu era mais novo, eu estava estudando regressão. Tinha feito o curso de rebirthing para saber como funcionava a terapia, até usar se eu quisesse. Fiz algumas regressões induzidas, fui sujeito de regressão, né, algumas vezes, e fiz uma sequência de saídas do corpo para lembrar de vidas passadas. No final, o que eu consegui? Eu aproveitei a lembrança de uma dúzia de momentos de morte. Depois que passou a depressão que veio disso, que os 3 meses meio mal, né? Gerou um respeito à vida, um respeito ao corpo, uma noção de, ao mesmo tempo, não ter apego, que se o corpo morrer, meu, tudo bem, e de dar valor. Agora, as experiências em si, durante cada vida, lembrar delas foi completamente, não só inútil, como grandes distrações, que tiraram meu foco, porque eu lembrei de pessoas que eu fui que eu não gostei de ser. Nossa, mas eu fui isso. Eu fiz isso. Como que eu, naquela vida eu consegui fazer isso? Minha índole era tão fraca assim. E lembrei de coisas e falei, nossa, mas como é que pode? Eu fui um cara bacana ali, ó, com tanta luz espiritual, e de repente eu fui aquilo ali, aquela porcaria. E aí depois que você encana um tempo, né? Eu encanei um tempo, depois eu, meu, minha vida é agora. Na época eu estava com uns 20 anos. Eu lembro que um amigo meu, desencarnado, não falava nada sobre isso, ia falando, tá, acabou, fizemos o que tinha que fazer isso fora do corpo, não sei o quê. Aí um dia eu falei com ele, falei, nossa, no corpo eu estou pirando com essas coisas aqui, eu estava melhor resolvido fora do corpo que no corpo, eu estava no corpo, as memórias e o instinto entravam em ação, né? Ele falou, você quer que eu te dê um toque? Eu falei, pô, dá um toque quando eu entrar no loop assim. Eu entrei numa dessas, eu tava trabalhando. Tava na firma, de repente, meu, eu tomei um tapa na nuca. Pá! Eu quase bati a cabeça no monitor assim. Eu comecei a rir. Foi a última vez que eu encanei com isso. Enquanto eu não pedi, ele não fez. Né? Eu falei, não, dá um toque. Mas eu não pensei que o toque dele ia ser um tapão maguila, cara. Se fosse na orelha, sangrava. Mas foi muito engraçado, né? Porque é legal, porque aí eu também aprendi uma coisa. Por que daquele momento? Você tem um momento de flagrante que você pode dar em si mesmo. Porque aí eu comecei a prestar atenção na construção. Quando que a nossa mente divaga e a gente começa a deixar um instinto junto com a energia emocional tomar conta e suprimir a índole? Por exemplo, todo mundo já entrou numa batalha mental alguma vez ou outra. Começar a lembrar de alguma coisa e querer trucidar alguém, ou passar por uma cena de novo, ficar revivendo uma cena que você poderia ter feito uma escolha diferente, ficar imaginando o resultado. Isso é uma das coisas mais inúteis que pode acontecer com a gente. Você está usando sua energia espiritual para fazer o que a gente chama de magia temporal. Você está se prendendo um instante no tempo e está se conectando a uma coisa que você já fez a escolha. E você está fazendo magia contra você mesmo. É autodestrutivo, é um processo punitivo e inútil. E eu percebi que esse lance de ficar encanado com vidas anteriores é fazer isso numa escala muito maior. É você ter mais coisa para se distrair. E esse dia que eu estava encanado, eu percebi que aquele momento acontecia comigo também com coisas dessa vida. De, uma pessoa ter falado uma coisa que eu não respondi o que eu queria, ou... Sabe aquele... Eu esqueço o nome do personagem, mas é aquele cara que dava resposta depois de 3 horas lá. Aquele, era o personagem do Jô Soares, que falava alguma coisa para ele, 3 horas depois ele respondia. Né? É um tipo de coisa, assim, doida, que a gente faz e a gente fica encanado. Qual é a utilidade de já ter passado e eu ficar revivendo? Karmicamente, não funciona. Repensar isso faz com que eu saiba agir diferente se acontecer de novo. Não necessariamente. Se você ainda está revivendo a disputa, é porque você ainda não resolveu a situação. Lembrar-se do processo e ficar tranquilo pensando que hoje você escolheria diferente, significa sim que você faria uma escolha diferente. Mas se você revive a disputa, quer dizer que você ainda não se desvencilhou daquele instante no tempo e está pondo energia nele, sendo que ele já está fora do âmbito de escolha. E se acontecer de novo, a tendência a repetir vai ser muito grande. Porque é o que você vem fazendo toda vez que você encana com isso. fazendo a mesma escolha, gerando o mesmo problema.
Você falou que isso é uma forma de você suprimir a índole.
É.
Porque eu queria entender.
Porque você usa energia emocional, em vez de você canalizar para ter momento de sabedoria na escolha, você canaliza a repetição da própria emoção com a energia da emoção.
Você reforça a reatividade emocional.
Você reforça a reatividade emocional.
Isso.
Aí se você estiver medindo o cérebro, a região reptil.
Está aceso ali.
É. Sistema límbico. Sistema límbico vai estar a mil. Né? Então, para a gente levar em consideração quem nós somos aí no dia a dia, a gente tem que pensar na prática. Né? Eu sou um espiritualista? Sou? Ou eu sou algo que eu sempre brinquei, né? Eu sei que eu sou um espiriteiro, né? Né? Eu, espiriteiro. Tem energia, né? E tem uma luzinha acesa na ponta do pavio. Fica ali. Não esquenta mais que aquilo, não apaga tão fácil, mas está lá. Você é um espiritualista mesmo, uma pessoa que realmente consegue pensar, sentir de uma maneira mais cosmoética. Pelo menos se ocupar de sentir as coisas e de pensar de modo cosmoético. Quando você faz algo na sua atividade espiritual, olha só, você se sente bem e se sente bem por quê? Você vai e frequenta o centro espírita, participa de uma sessão. Tem gente que sente que tira um peso. Tem gente que sente que está arrastando um caminhão, mas sente bem porque está sentindo que é útil. Tem gente que se sente bem porque sente que cumpriu um dever. Tem gente que se sente bem porque sente que está compensando por outras coisas que fez e que não se orgulha. Por que você faz seu trabalho espiritual? Poucas pessoas fazem um trabalho espiritual para descobrir quem são, de verdade. Que deveria ser a nossa única motivação para reencarnar. Descobrir quem somos. Isso devia estar por trás de tudo. Porque se você quer descobrir quem você é, não tem como não ter compaixão pelo outro. Não tem como não respeitar todas as formas de vida.
E aí já começa a grande mudança.
Se você começa a fazer isso, você não vai ser entendido por quase ninguém. Sim. E aí você vai começar a ter problema na família. Porque você vai ser...
Isso aí.
Já começa sendo esquisito. No meio social em que você vive, você vai ser aquela pessoa incompreendida também. Mas se você for sincero consigo mesmo, você também não vai se importar muito com isso. A questão é que nós não somos perfeitos. Nós não estamos prontos. Na verdade, eu tenho uma crença de que não existe perfeição. Nada está pronto. Nada. Está tudo em movimento, tudo em andamento. Aí vai alguém me falar religiosamente: mas Deus, Deus é perfeito. Na minha opinião, se tivesse um Criador perfeito, não haveria criação. Porque se tivesse perfeição, não haveria motivo para haver criação.
Tudo é perfeito.
Se é perfeito, para que mexer? Não tem porquê, não tem nem tempo.
Ele não criaria algo imperfeito, né?
Pois é. Então, tirando essa arrogância de imagem e semelhança, tirando essa presunção de perfeição, se a gente está num universo construído com a força vital criadora, que a gente pode chamar de Deus se quiser, pode chamar de Yahvé, pode chamar de Alá, o nome que a gente quiser dar. Todos eles são pequenos, né? Mas o mais interessante é pensar que é algo que não está pronto. Que por alguma razão curiosa, nós somos cúmplices da criação. Cúmplices. Todos nós, cada um. E a gente sempre quer se colocar como súdito da criação para tirar da reta. A gente não quer a responsabilidade. A gente só quer os louros e a glória. A gente só quer o berço esplêndido. Né? Não é assim que funciona. Nós somos cúmplices da criação. Cada pensamento nosso passa a fazer parte do universo. Cada ação é parte da história, do Akash, a memória cósmica. Está gravado indelevelmente no tempo. Cada escolha. Nós somos cúmplices do universo. Cúmplices da criação. Nós temos que aprender a lidar com isso? Não. Não temos que. Mas seria uma opção muito bacana, seria aprender a lidar com isso. Ninguém nos obriga, porque não tem nada pronto. A gente não sabe o que é certo e errado para o universo. A gente sabe para a gente. A gente sabe o que é bem e mal para o universo. A gente sabe para a gente. E a gente, talvez, quando nos dispusermos a abrir mão desses conceitos comuns e a tentar ver uma coisa num âmbito um pouco maior, a gente perceba quão grande é a história da cosmoética. Porque é o como agir com o outro, por nós mesmos, não pelo outro. Porque o que nos move é o nosso vazio interior. Então nós agimos por nós, com o outro. E a gente não reconhece isso. Nós dizemos agir pela criação e pelo outro, contra os outros. E aí que o bicho pega. Porque enquanto eu me opuser a possibilidade do outro ser referência para mim, eu não descubro quem eu sou. Meu vazio vai me incomodar mais, até o ponto em que ele doer. E aí a gente fica tentando aprender enquanto sofre. E é muito mais devagar para aprender com dor, né? Porque a gente está distraído, gemendo e gritando cosmicamente, né? Ocupado demais com o próprio sofrimento para perceber o que está acontecendo. Então é necessário a gente cair a ficha de vez em quando, né? Falar, olha, tá. Por que é que eu estou olhando para aquela pessoa e emitindo um juízo? Por que eu olho para alguém e eu acho que ela é melhor ou pior que eu? Mais ou menos? Por que eu não consigo, num primeiro momento, achar simplesmente que é alguém como eu? Depois, se quiser pôr um rótulo, o problema a posteriori pode ser lidado melhor do que no a priori. Por que no a priori a gente já percebe a presença do outro e a primeira coisa que a gente faz é colocar um juízo de valor que não é ético, que não é prático? Porque eu não olho simplesmente um semelhante. Olhei alguém, primeira coisa, um semelhante. Não. Primeira coisa é amigo e inimigo. Quem que faz esse juízo? É um instinto. A índole procura um semelhante. O instinto só quer saber se é amigo ou inimigo. Primeira coisa. Enquanto você não consegue, no primeiro momento, ver realmente, não é pensar assim, mas é sentir que cada presença é semelhante, você ainda tem a primazia do instinto. Você e os outros 7 bilhões de humanos na Terra. Se eu considerar os desencarnados também, entre os que estão no mesmo nível da gente, deve dar uns 20 bilhões. Não que tenha só mais 13 bilhões de desencarnados. Não, na verdade tem mais uns 30. Mas é que no ponto de reencarnar como a gente, é mais ou menos uns 12 ou 13 bilhões, segundo o último Astrogallop. Né? Censo astroterreno. Hoje eu queria dar essa palestra, então, sobre cosmoética e escolha. Eu achei que ia ser um papo legal para ter depois de falar de defesas espirituais. Porque a gente falou muito de técnica, E quanto ela não é tão importante quanto a postura. Mas eu acho que eu fiquei devendo referências sobre postura. Porque eu falei de coisas específicas, mas eu achei que faltou, não tinha tempo para dar uma fundamentação mais ampla, espiritualizada e, por que não, filosófica. Eu falei, não, vou fazer isso hoje. Porque aí na semana que vem eu quero começar a falar sobre a ligação dos planos. Como é que o plano astral e físico se conectam e sobre coisas que a gente percebe. Coisas como funciona o plano astral em relação ao físico, o físico em relação ao astral. Então, como semana que vem, ainda a palestra é minha de novo, né? Duas seguidas. Ah, e domingo, no domingo tem um curso de clarividência, inclusive. No domingo que vem, não amanhã, no próximo domingo, às 10 da manhã, a gente tem um curso de clarividência. Tá? É um domingo, o dia inteiro, é o curso que eu ensino como funciona a clarividência. Ensino técnicas de clarividência, ensino como usar, como abrir, como fechar, como controlar o que se vê. E eu acho que o mais importante é ensinar como funciona e como é que você usa. Eu abri a clarividência, eu não era clarividente, eu abri a clarividência para fazer exercício. Sempre conto isso aqui, mas foi por teimosia. Tá? Eu não tinha sensibilidade de clarividência nenhuma, mas eu saía do corpo lúcido. E eu me irritava com o fato de voltar para o corpo e parar de ver espírito. Isso virou uma obsessão para mim. Não, eu vou abrir a clarividência, porque eu volto para o corpo e não vejo mais nada. E aí eu comecei a fazer exercícios em um período de mais ou menos uns 9 meses, eu comecei a ver. E depois mais uns 6 meses eu aprendi a controlar a clarividência. Tem gente que faz um exercício no curso, e no curso mesmo, depois de algumas horas, já começa a ver vulto, coisa que eu demorei 9 meses para ver. Então, depois como era... pedrada, né? Eu tinha clarividência de paralelepípedo, né? Eu tive que basicamente abrir com britadeira a clarividência. E tem gente que fica anos fazendo exercício e não abre. Aí você, às vezes, olha a pessoa, você vê, não, o mecanismo, a técnica está ótima. Ela abriu a clarividência tecnicamente, mas ela está impedindo psicologicamente a si mesma de enxergar. Ou por dúvidas pessoais ou por medo, que é o mais comum. E uma coisa legal no curso da evidência é dar um toque da simplicidade. Eu tento deixar simples, que ver espírito não é ver nada demais. Tá? É muito parecido com você pegar uma lente de aumento e começar a ver coisa que você não via antes. Então você olha uma coisa que parecia lisa, você olha com a lente de aumento e ela toda enrugadinha. Tá? Você vai olhar uma folha, você vai olhar com a lente de aumento, você vai descobrir que tinha um bichinho andando ali que ela, a olho nu você não estava vendo, mas ele tem, parece uma pulguinha ali. Nossa, aí você vai ver que tem um andando no seu braço, tem... Nossa, o que, que é isso? Né? Coisas que você não vê, mas estão lá. Se você olhar para o microscópio, está cheio de bichinho no seu corpo. Né? Se tem algum que dá para ver sem o microscópio, é bom você ir no médico. Né? Vermífugo é bom para conservar você saudável. Né? Mas é legal a gente ter essa noção geral com relação ao mundo dos espíritos, até porque, para quem vai fazer o curso, a gente já vai estar apresentando algumas coisas na palestra. Mas é uma palestra aberta, não é só para quem vai fazer o curso, é uma palestra que eu vou falar sobre essa ligação. Eu quero falar sobre o plano espiritual, mas de um jeito um pouco diferente, principalmente em relação ao que acontece no mundo físico e em relação ao plano espiritual. Como é que o que acontece no plano espiritual se relaciona com o que acontece no mundo físico? Como que as coisas se atraem? Como é que é o espaço? Tem um espaço espiritual em relação a um lugar físico? É um só? São vários? Isso pode mudar? O que é um portal espiritual? Esse tipo de coisa. E eu quero fazer uma sequência de palestras. Eu não sei se vão ser 2, 3 ou 4 palestras, mas eu quero ver se, pelo menos esse mês que vem agora, eu vou falar, até o fim desse mês e o começo do mês que vem, eu vou falar sobre isso.
Posso te mandar pergunta?
Oi?
Posso te mandar pergunta?
Pode. Pode, precisa mandar alguma pergunta específica, mandar para o info@cefle. Aí eu vejo as perguntas, a gente monta. Se tiver bastante pergunta, eu até posso estender o ciclo de palestra para tentar responder as que forem cabíveis. Não adianta me perguntar, o cachorrinho morreu faz 3 anos, onde é que ele está? Eu não respondo esse tipo de coisa, tá? É dentro do assunto, por favor. Né? Quando a gente marca esses cursos e palestras, né? Ele tenta encaixar, eu tento encaixar uma ordem das coisas para ficar interessante. Então, algumas semanas depois, agora dia 25, que é a aula, né? A gente tem o curso da Evidência, e 20 dias depois, dia 15 de abril, a gente tem um dia de práticas de clarividência, que é para quem já fez o curso de clarividência comigo. Como já faz anos que a gente tem o curso de clarividência, acho que vai ter bastante gente interessada. Se tiver muita gente, se não couber na turma, tem um limite, né? Dá para gerenciar. Como dia de prática, não dá para você colocar 70 numa sala que não fica ruim de gerenciar, cai a qualidade. Então, se não der, não se desanime, que aí dá o nome, que chega numa quantidade, a gente já marca outro para setembro, outubro, se precisar. Tá? Mas não esqueçam de fazer as reservas.
Isso que eu falo, a diferença é a reserva da matrícula, para a pessoa saber que você deixar o seu nome com a gente, ela está reservando assim, uma vaga para você entre aspas, mas ela só é efetivada se você fizer a matrícula. Tá bom? Então, depois que tiver dúvida, pergunta lá para o Marci no final da palestra para ela saber como funciona. Não adianta dar só o nome e não confirmar, porque senão, se alguém confirmar antes alguma coisa do gênero, a gente acaba dando a vaga de primazia para quem fez a matrícula.
Nosso site também tem, tá tudo explicadinho.
Tem explicadinho. Né?
Tá? E tem gente que já faz a inscrição direto. Quem faz a inscrição é pagar o curso inteiro. Fazer matrícula é pagar uma taxa. Né? E fazer a reserva é dar um nome para você ser avisado quando o curso chega, ou alguma coisa assim. Oi. Você já está indicando a intenção de fazer a matrícula, mas se você não efetivar a matrícula, chega nos últimos dias antes do curso, a gente começa a encher com as pessoas que estão querendo se matricular. Tem que ser assim, porque às vezes a gente reserva para a pessoa, no dia eu venho e faço. Aí no dia a pessoa, como ela... É engraçado isso, eu tenho muito aluno que acontece isso, o cara super interessado, aí ele não faz a inscrição, chega no dia, o cara levanta com soluço, um pouquinho de dor de cabeça, ele não sai de casa. Depois, eu devia ter ido. Mas na hora ele não estava lúcido. Principalmente porque tem que acordar de manhã. Oi? Agora o cara que paga, o cara está lá com 38 de febre, ele aparece, ele chega aí. Eu estou um pouquinho com febre aqui, suando, que nem um doido, mas eu quero fazer. E às vezes você vê, se a pessoa não tivesse pago, ela ficava em casa. Quando pagou, ela vem. É impressionante como dinheiro é energia. A pessoa começa a colocar energia no negócio antes, ela está convencida de que aquilo vai fazer bem para ela. Então a gente é obrigado a fazer esse tipo de coisa, porque já aconteceu de ter curso aqui, que a gente tinha 25 vagas, 40 interessados, no dia do curso apareceram 9, porque não fazia a inscrição antes. E a gente acabou não tendo curso, porque com turma muito pequena tem curso que não dá para dar. Chego aqui, tem 9 pessoas, às vezes não dá para rolar, tem curso que precisa ter mais gente. Tá? Então só para vocês terem... acho que o recorde de surpresa foi um, que era isso mesmo, a gente tinha uns 40 e pouco interessados, a gente tinha 20 ou 25 vagas e vieram 6 pessoas, não foi? Foi 6 pessoas. E não dá para você dar uma aula, uma dinâmica com 6 pessoas. Na verdade vai ficar uma coisa desanimada, né? Completamente parada. Fala.
E tem a questão do material também, né, Carol? Você faz uma
quantidade. Tem quantidade de apostilas. Os cursos apostilados, eu preciso ter um controle. E, infelizmente, a gente acaba jogando material fora. Né? Acaba virando rascunho. Isso quando eu não imprimo frente e verso, senão é lixo mesmo. Né? Porque às vezes muda a apostila de um curso para o outro, todas as versões anteriores elas ficam descartadas. Né? Bom, eu não ia falar isso agora, já que falamos, né? Então, na semana que vem, a palestra vai ser sobre... a relação do mundo físico com o mundo espiritual e peculiaridades do mundo espiritual, a gente começa um ciclo aí. E no domingo, na semana que vem, curso de clarividência. Quem for fazer a matrícula ou inscrição, já aproveita. Moacir está ali ao lado da mesa, recebendo as inscrições agora no final da palestra. É legal. Se você quiser, eles já podem fazer reserva e matrícula para o outro também.
Para todos os cursos
também. Precisa fazer também, então já está tudo listado ali. A gente tem agenda pronta até agosto. A gente não fechou o ano inteiro por quê? Porque eu quero ter a flexibilidade de algum curso que as pessoas quiserem repetição, alguma coisa que tenha muita gente interessada, eu poder encaixar de setembro a novembro. Então, por isso que a gente deixa mais flexível o final do ano. Mas é isso aí, vamos fazer um relaxamento antes de ir embora? Pode ser? Usarem braços e pernas. Quem não desligou o celular, por favor, desligue já. Feche os olhos. Primeiro passo, qualquer prática tem a ver com energia espiritual, seja uma ativação de chakras, seja uma oração, seja uma técnica de visualização, começa muito melhor se você primeiro parar e acalmar a mente, de olhos fechados, antes de usar qualquer técnica, antes de fazer qualquer prece, antes de qualquer visualização. É bom silenciar a mente. Se você não tem prática de relaxar, esvaziar a mente com os olhos fechados, você tende a ficar com sono, porque o seu corpo está treinado para dormir quando você faz isso. Então, preste atenção na respiração. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Preste atenção no ar passando por dentro da garganta, passando por dentro da cabeça, fluindo pelas narinas, para dentro e para fora. Preste atenção na respiração e tente relaxar os músculos. Tente diminuir a tensão no seu corpo. Você não precisa ficar tenso. Relaxa. Ter a mente lúcida é a próxima preocupação ou próxima atenção que você deve ter. Não deixe a mente devagar, voar, viajar. atenção na respiração, mente tranquila e lúcida. Corpo relaxado. Sinta-se em paz. Com a mente mais calma, sentindo a respiração, comece a visualizar, a pensar que à sua volta, ao seu redor, começam a brilhar pontos de luz, como se tivessem vagalumes voando ao seu redor, bem perto de você, circulando no seu entorno. Uma luz tranquila, mas firme. Pontos de luz muito brilhantes. Circulando ao seu redor, cada vez mais pontos vão se revelando no ar que te cerca. Essa luz espiritual, branca, brilhante, é sua própria energia vital, espiritual, é parte da sua aura, interagindo com o prana, com a energia vital do ar que banha o nosso planeta. Então sinta o ar à sua volta, como se ele estivesse tocando mesmo você, porque ele está, ele interpenetra a sua aura, a energia vital que vem do sol, que vem da terra, estão misturadas com a sua energia, com a sua aura. Sinta essa luz branca circulando ao seu redor. Esses pontos vão ficando muito brilhantes e são tantos pontos que acaba gerando um clarão unificado à sua volta. E você percebe que essa luz também vem de dentro do corpo. Que você, interpenetrado ao corpo, também brilha. Que na verdade você brilha muito mais por dentro do que essa luz que está em volta. você começa a sentir que você brilha como uma estrela, como o sol. Um brilho intenso, branco, luminoso, permeia toda a sua matéria. É o brilho da vida, num momento de tranquilidade. Tente sentir-se em paz. Um momento em que você é capaz de sentir a si próprio. Tente sentir que está vivo. Essa luz que vem de dentro, o equilíbrio do que você sente com as emoções que você emana, um equilíbrio de forças que se completam. Sentimento e emoção em equilíbrio. Tente deixar sentir a si próprio. Permita-se sentir a si mesmo. Ao mesmo tempo, você pode sentir um fluxo de energia, calor, vibração, luz, mas também uma sensação de amplitude. Para alguns, uma sensação de reconhecimento. Para outros, um sentimento de respeito e paz. Sinta a luz se expandindo por dentro de você com mais brilho, permeando a matéria, indo além da matéria. Esse brilho crescente envolve tudo ao seu redor. Vai além da matéria, ilumina sua aura. Como um sol de luz branca. E você é o núcleo, a fonte. Você compartilha a sua luz com tudo e todos ao redor. Ilumine, brilhe. expanda a luz, compartilhe, ilumine, sem julgar. Compartilhe incondicionalmente, sem esperar nada em troca, sem julgar, sem esperar resposta ou retorno. Apenas compartilhe, ilumine. Não importa quem está em volta, não importa por que veio, se é encarnado, desencarnado, não importa quanto tempo está aí. Simplesmente compartilhe. Compartilhe quem você é, na forma de luz, bem-querer, respeito. Paz. Lucidez. Bem-querer. Respeito. Luz. O ambiente todo brilha intensamente, nossas luzes unidas. Um mar de luz ligando os planos. Nesse momento, agora, um grande encontro de realidades. De planos. Sinta o seu brilho interno. Atingindo um ponto máximo, um grande clarão que se espalha pelo ambiente, forte, mas com carinho. No final desse clarão, os planos começam novamente a se separar. E os desencarnados que estavam por aí já estão em casa. Eles ficam nos seus planos, onde se sentem acolhidos, onde precisam fazer alguma coisa, onde queriam chegar, onde precisavam agir. Momento esse portal estava aí e agora já não está mais. Você sente o seu brilho ainda intenso permeando o corpo, mas aos poucos ele vai refletindo de volta para você na sua bolha áurica. Te permitindo que você sinta como você está. Sua aura continua brilhante. Essa bolha continua limpa e cristalina. Mas a luz agora fica por dentro do seu corpo, permeando a matéria, te mantendo lúcido. E você é capaz de sentir a si mesmo. Sinta-se em paz. Seja luz. Respira fundo. Solta um suspiro gostoso, espreguiça. Vai voltando a atenção para o ambiente. Pedi para acender a luz. Obrigado. O ataque dos fótons, né? Tudo bem, gente? Para quem tem mais prática, sente o trabalho espiritual com mais facilidade, de perceber que o trabalho foi bem grandinho. Deu para pegar, né? Alguma coisa aí. Ó. Percebeu que o ambiente ficou bem calminho agora? Estava bem agitado antes, né? Vocês estavam calmos do mesmo jeito, sentados. Então não eram vocês que estavam agitados. A aura de alguns estava mais agitada do que está agora, mas... tinha muita gente aqui esperando ajuda. Não tem como, a gente começa a fazer palestras, tratando isso no espiritual, e fazer uma prática... digamos que a notícia se espalha no plano astral, você acaba virando referência de algum tipo de trabalho. Uma coisa curiosa é que desencarnados que não têm afinidade por religião, que não gostam de religião, não tem onde receber assistência. Então, se você participa de um centro espírita ou de uma mesa branca, ou de alguma rede, você sabe que você faz orações. E o cara que não gosta de oração, que nunca gostou a vida inteira, e que não é hipócrita, que continua não gostando depois que desencarna, onde esse cara vai encontrar ajuda? Nos poucos grupos que realmente não tem vínculo religioso. E a gente tenta manter isso aqui. Então a gente tem grupos que fazem trabalhos de energia, que participam de reuniões aqui alguns dias da semana para fazer esse tipo de atendimento ao desencarnado. A gente faz isso aqui, só que sem incorporação, como a gente faz aqui, só compartilha e cria o portal para quem está precisando encontrar a passagem, né? Ficar em banho-maria, tem o sistema também, né, de assistência para o cozimento lento, né? O cara fica em banho-maria na energia lá um tempo, depois ele consegue ir para o portal. E isso é uma coisa que a gente faz. E às vezes sente que faz diferença não ter religião. Isso é um dos motivos. Às vezes as pessoas falam, mas vocês não têm nenhum quadrinho no CEF, não tem nada, não. Só tem um quadro de avisos ali. Né? A gente não tem preferência por nenhum santo, respeitamos todos eles. Né? Símbolos religiosos, todos na boa. Não precisamos limitar o trabalho. Em essência, a força vital é a mesma para todos. A força que nos move não muda de acordo com o rótulo que eu resolvo usar. E se a gente não usa, a gente consegue atender aqueles que não gostam de rótulo. Então é isso, também é uma coisa importante. As pessoas perguntam, eu até... Ah, mas só tem palestra e curso? Não, a gente tem esse tipo de atividade, né? A gente que nem sabe, né? Mas a gente tem alguns dias da semana que a gente tem grupos que se reúnem para compartilhar energia espiritual. Tem dia que tem outro tipo de reunião, tem grupo de estudos, tem, tem curso aqui durante a semana também, tem outras coisas que acontecem. Mas quem tem, às vezes, a pessoa quer trabalhar na parte espiritual e não quer mexer com religião, é uma boa saída também. Tem gente que, olha, eu quero trabalhar espiritualidade, mas eu não gosto de missa, não gosto de culto, e eu não me dou bem com centro espírita, nem com umbanda, nem com candomblé. E aí, o que essa pessoa faz? Né? Senta e chora? Né? Não, tem esse tipo de trabalho. Então, para quem tem interesse de fazer esse tipo de trabalho, a gente pede que tenha feito algum curso que eu ensine as bases de bioenergia, porque uma parte do trabalho é técnica e uma parte é postura. Então, aqui nos trabalhos que a gente faz em palestra, não uso técnica nenhuma. Mas quando você faz por sua conta, é bom você ter a técnica, você saber a técnica para você poder alcançar um certo resultado. A base é postura, a técnica é instrumento. Então, para quem... Às vezes as pessoas falam, mas eu queria participar, o que eu faço? Os cursos que eu ensino parte de bioenergia, é o próprio curso de bioenergia, tem que ter feito a primeira fase, o curso de projeção, primeira fase, e o curso de clarividência, que eu faço a introdução à bioenergia. Então, eu achei legal, eu lembrei de avisar agora, porque numa conversa que eu estava tendo com o Thiago, ele até falou, mas para a pessoa que entrar, né, às vezes pede para entrar no grupo de energia, mas a pessoa fez o curso de profecias, fez o curso de outro assunto, curso de karma e reencarnação, não serve. Tem que ter feito um curso que ensine as bases de bioenergia. Então, são os principais... de bioenergia mesmo, projeção, clarividência. E a gente tem um curso que eu não ensino tanto a parte de bioenergia, que é no curso de física espiritual, embora se ensine os princípios. Então, se a pessoa fez o curso de física 1, até dá para conversar no caso a caso, porque depende de quanto a pessoa pratica. Se a pessoa... dá para ver na aula também. Se alguém fez o curso de física e gostaria de participar dos grupos, também vem conversar comigo um dia no final de palestra, se achar que é interessante. Mas para quem está interessado em participar de uma coisa assim, quer saber, não é muito diferente do que a gente faz aqui, só que é um trabalho de uma hora e meia. Né? É um trabalho de uma hora e meia. Em vez de fazer, que a gente ficou 20 minutos fazendo, é um trabalho de uma hora e meia, aí tem ordem, tem uma maneira de fazer, tem uma etapa de relaxamento, uma parte individual, uma parte coletiva. Só pra, né, as pessoas perguntam, mas o que vocês fazem aí? Não tem oração, não é uma corrente de pensamento positivo, compartilhar energia com os espíritos que são trazidos para receber ajuda. É isso, não atendemos pessoas doentes, não damos passe, não fazemos curas, né? não fazemos levanta-te e anda para ninguém. É para compartilhar energia com os espíritos que são trazidos pela equipe de amparo espiritual da casa. Né? E como é um trabalho sem rótulo, você vê de tudo. Você vê de tudo. É muito interessante. Porque os párias vêm todos parar aqui. Né? Aqueles que não têm para onde receber assistência. Né? Então é só para a gente ter. Inclusive os espíritos que querem trabalhar sem preconceito, descobrir também que tem essa linha, né? Tem espírito que não gosta de ser rotulado. Até trabalha com rótulo, mas não fica tão satisfeito. Né? E ele também encontra um lugar para atender. Isso é muito legal. Então, a gente tem uma equipe muito bacana também. E com a diversidade, você vai além da tolerância. Porque tolerar é alguma coisa que você mal aceita, né? Você só aguenta até por perto. E esse tipo de trabalho que a gente faz, ele desenvolve parceria. Esses caras começam a trabalhar como parceiros, e quando você menos espera, caras que vivem no máximo com tolerância no mundo físico, no mundo espiritual, se tornam amigos mesmo. Isso é muito legal. Então, às vezes, para as pessoas ficam curiosas, saber, pô, o que está rolando aí, o que acontece? Eu não sou de falar isso. É que hoje um dos amparadores da casa me cutucou e falou, cara, abre a porta um pouquinho, que você não fala para ninguém, quem não faz curso não fica nem sabendo que tem isso. Eu falei, tá, então vamos falar. Né? E aí ele me falou, eu já conversei com essa semana, né, com o Thiago. Não, mas fala em público, fala em público, tá bom. De vez em quando eu falo. Aí daqui uns 3 anos eu falo de novo. Tá? Obrigado, gente. E a gente se vê na semana que vem na palestra. E para quem vier no curso, no curso. Tchau.